Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast do Grupo SBF, onde discutiremos os resultados do primeiro trimestre de 2022 do Grupo SBF. Aqui quem fala é Pedro Zemel, CEO do grupo, e eu estou aqui com o José Salazar, nosso CFO e IRO, com o Daniel Regensteiner, nosso diretor de finanças corporativas, e Luna Romeu, nossa gerente de relação com investidores. Como vocês podem ver no slide 2, vamos separar nossa apresentação em três partes. Primeiro, uma atualização sobre os principais destaques do trimestre. Depois, comentaremos os resultados. E, por fim, seguiremos para o Q&A. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vamos começar no slide 3. Começamos esse ano com uma performance sólida em todas as unidades de negócio do Grupo SBF, o que resultou nesse primeiro trimestre em um crescimento de 65% na receita líquida do grupo e no ganho de 9 pontos de margem EBITDA quando comparamos com o primeiro trimestre de 2021. Esse resultado nos deixa otimistas e confiantes de que estamos no caminho certo com a implementação de nossas teses. Aumento do share de Direct to Consumer na Fisia, expansão com alavancagem operacional na Centauro, e criação do ecossistema de esporte do Grupo SBF. Podemos seguir para o slide 4. Completamos o primeiro ano de gestão da Fisia depois da incorporação ao Grupo SBF, e nesse período aumentamos em 21 pontos percentuais o share do canal digital, que atingiu 31% das vendas, com um crescimento de receita bruta de 120% contra o primeiro trimestre de 2021. O plano que temos executado para esse crescimento, pautado em um marketing de performance mais assertivo, em melhores estratégias de sortimento e na criação do canal de vendas 3P, tem sido de muito sucesso. Acreditamos que ainda há bastante espaço para continuarmos capturando valor nesse canal através dessas e de outras iniciativas mapeadas. Também continuamos colhendo bons resultados com o reposicionamento das lojas Nike Value Stores, feito em 2021, que além de aumentar a rentabilidade do canal, segue beneficiando o crescimento das vendas nas lojas, que nesse trimestre alcançaram um same-store sales de 55%. Com o crescimento dos canais Direct to Consumer, conseguimos melhorar a margem bruta da Fisia, mesmo com a pressão cambial no período. O canal de wholesale também apresentou um bom crescimento de 67% no trimestre, o que resultou em um crescimento de 88% da receita líquida de Fisia como um todo. Ficamos orgulhosos de tudo que conseguimos realizar nesse primeiro ano de operações. Passando para o slide 5. Na Centauro, desde o primeiro trimestre de 2021, 37 lojas G5 foram incluídas. Essa expansão, aliada à retomada do varejo, segue impulsionando o ritmo de recuperação do canal de lojas físicas da Centauro, que vemos desde o segundo semestre de 2021. Com same-store sales de 38% e um crescimento de receita líquida de 49%, o canal de lojas segue desempenhando bem o papel de consolidar a Centauro como o principal canal de varejo esportivo do Brasil. Reflexo disso foi o nosso NPS recorde de 90% em nossas lojas e nossa classificação entre as 50 marcas brasileiras mais valiosas no ranking Brand Z da Kantar. Sempre buscando proporcionar uma experiência cada vez mais completa e integrada em todos os canais em que atuamos, nesse trimestre concluímos a integração de nosso seller de marketplace em nosso estoque estendido, ampliando a quantidade de SKUs ofertados nas nossas lojas. Assim, já é possível comprar nas lojas da Centauro produtos dos nossos parceiros de marketplace que antes só estavam disponíveis na plataforma digital. Nesse primeiro trimestre, o estoque estendido já representa 7,5% das vendas das lojas, sendo que o Marketplace representa 23% dessa venda. Esse primeiro trimestre foi um período importante também para iniciarmos uma série de ações buscando aprofundar a conexão entre nosso público, nossas marcas e o esporte. Assim como o resultado dos investimentos iniciais que começamos a fazer na marca Centauro, estamos apoiando cada vez mais eventos de comunidades esportivas relevantes para os nossos consumidores. Como vocês podem ver agora, passando para o slide 6, concluímos mais um investimento na estrutura da SBF Ventures. A FitDance, o maior canal de dança do Brasil, com mais de 10 bilhões de views no YouTube e mais de 10 mil instrutores formados, passa a integrar nosso ecossistema, ampliando nosso contato com o universo casual e da dança, uma das modalidades mais praticadas nas academias do país. Assim, a SBF Ventures, que vem trabalhando com afinco na contribuição para a criação do ecossistema do esporte, já conta com 4 investidas: a NWB, com foco em conteúdo digital esportivo; a OneFan, com foco na relação digital entre clubes e torcedores; a X3M, especializada em eventos esportivos; e agora a FitDance. Além de contribuírem para a atração de clientes para a Físia e para a Centauro, estimamos que essas 4 empresas devem faturar ainda esse ano cerca de R$100 milhões com iniciativas próprias e não atreladas à venda de produtos. Como vocês podem ver, seguimos evoluindo de forma consistente com nossa estratégia de ecossistema, sem deixar de entregar resultados. Ficamos muito satisfeitos com o resultado desse primeiro trimestre do ano e passo agora a palavra ao Salazar, que vai entrar em mais detalhes. Com você, Salazar.
Obrigado, Pedro, e bom dia a todos. Antes de começar, quero lembrar que neste trimestre tivemos efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos, que estão demonstrados em nosso release. Os resultados que vou apresentar nos próximos slides estão ajustados por esses efeitos não recorrentes e consideram os efeitos do IFRS 16. Podemos seguir para o slide 7. Como o Pedro já comentou, tivemos resultados sólidos nesse trimestre. Destaco aqui que atingimos 1,3 bilhão de receita líquida no grupo SBF esse trimestre, um crescimento de 65% quando comparamos com o primeiro trimestre de 2021. A margem bruta consolidada do grupo no trimestre atingiu 46%, um crescimento de 2,6 pontos percentuais quando comparamos com o primeiro trimestre de 2021. Nosso EBITDA ajustado cresceu 400% no trimestre, alcançando R$185 milhões. A receita bruta da Centauro atingiu R$844 milhões no trimestre, um crescimento de 40% versus o primeiro trimestre de 2021. A receita líquida da Físia apresentou um crescimento de 88% comparado ao primeiro trimestre de 2021, alcançando R$734 milhões. Já as vendas online da Físia atingiram um novo recorde trimestral de R$277 milhões, um crescimento de 120% comparado ao primeiro trimestre de 2021. Podemos seguir para o slide 8 da apresentação. O crescimento de 65% da receita do grupo é resultado do bom desempenho de Físia e Centauro. Olhando para cada unidade de negócio, a Físia atingiu R$734 milhões de receita líquida, um crescimento de 88%, impulsionado pelo bom resultado dos 3 canais, mas principalmente pelo crescimento das vendas na plataforma digital, que continua se beneficiando das novas estratégias que implementamos após a incorporação, como a priorização estratégica do canal, o aumento do portfólio disponível, a otimização dos investimentos em marketing e a implementação da estratégia 3P. O efeito do DIFAL também impactou positivamente em R$31,7 milhões a receita líquida do canal digital. O crescimento do canal atacado reflete a recuperação do varejo como um todo, que teve suas vendas ainda muito impactadas no primeiro trimestre de 2021. E no canal de lojas Nike Value Store, que também foi bastante impactado pela pandemia no primeiro trimestre de 2021, tivemos ganhos operacionais com os novos processos implementados pelo Grupo SBF ao longo de 2021, que contribuíram para a receita nesse trimestre. Vale ressaltar que iniciamos a expansão do canal com a inauguração da primeira loja NVS como Grupo SBF em Santa Catarina. Além das estratégias mencionadas, todos os canais da Físia foram beneficiados pelo aumento de preços realizados no período para compensar a variação cambial desde que assumimos a operação. A Centauro atingiu R$ 699 milhões de receita, um crescimento de 46%, explicado principalmente pelo crescimento das vendas nas mesmas lojas e na plataforma digital. O canal de lojas físicas da Centauro cresceu 49% no trimestre, em comparação com o primeiro trimestre de 2021, alcançando R$ 502 milhões, impulsionado pela abertura de 29 lojas e reforma de outras 17 durante todo esse período. Apesar de o mês de janeiro, com fluxo nos shoppings ainda impactado pela variante Omicron, ao longo dos meses de fevereiro e março, a recuperação do fluxo contribuiu para o crescimento do canal. Já a plataforma digital atingiu 189 milhões de reais de receita líquida, um crescimento de 40%, impulsionado pelas vendas na modalidade Marketplace, que cresceram 119% nesse primeiro trimestre. Além disso, a receita foi impactada positivamente por um efeito de 13,8 milhões de reais do DIFAL, diferencial de alíquota, nas deduções de impostos desse canal. Seguimos agora ao slide 9. O lucro bruto consolidado do grupo nesse primeiro trimestre atingiu 620 milhões de reais, um crescimento de 75% em comparação com o primeiro trimestre de 2021. Quando olhamos para cada unidade de negócio, nesse trimestre a margem bruta da Centauro, de Centauro atingiu 49%, uma recuperação de 3,7 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior. Quando o ambiente promocional causado pela pandemia ainda tinha um certo impacto no mercado. Quando comparamos com períodos mais normalizados e sem pandemia, continuamos obtendo uma melhora gradual em nosso nível de margem no canal de lojas físicas. Porém, nesse trimestre em específico, observamos um mercado mais descontado no canal online, o que impactou a margem desse canal. Já a margem bruta da Fisia no trimestre cresceu 2,2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2021, variação explicada principalmente pelo aumento de share do canal digital nas vendas, que passou de 25% no primeiro trimestre de 2021 para 31% nesse trimestre. O efeito do DIFAL também contribuiu para o aumento da margem bruta no trimestre. Seguimos agora ao slide 10 para falar das despesas operacionais. As despesas operacionais no trimestre aumentaram 37% em comparação com o primeiro trimestre de 2021. O aumento é consequência do crescimento de 59% da receita bruta da companhia, o que leva a um aumento de despesas variáveis. Além disso, o período foi de pressões inflacionárias relevantes, que impactaram principalmente as linhas de pessoal. Apesar das pressões, as despesas operacionais do grupo, como percentual da receita, foram de 32% no trimestre contra 39% no primeiro trimestre de 2021. Diluição explicada pela alavancagem operacional como resultado do crescimento da receita e pelas sinergias de back-office e logística obtidas com a integração das operações de FIS e Central. Seguimos agora para o slide 11. O EBITDA do grupo atingiu 185 milhões de reais no trimestre, com uma margem de 14%, uma recuperação de 9,2 pontos percentuais em comparação com o resultado do primeiro trimestre de 2021. Os principais fatores que contribuíram para a recuperação da margem EBITDA foram a melhora da margem bruta da companhia, a alavancagem operacional causada pelo crescimento da receita e as sinergias obtidas com a integração das operações da Fisia e Centauro. Nesse trimestre, apresentamos um lucro líquido de 30 milhões de reais, revertendo o prejuízo líquido apresentado no primeiro trimestre de 2021 e recuperando 5,7 pontos percentuais de margem. O principal motivo do crescimento da margem foi em consequência da melhora operacional e como consequência da margem EBITDA. Podemos passar agora para o slide 13. O fluxo de caixa operacional foi negativo em 113,2 milhões no trimestre, comparado com um fluxo de zero no primeiro trimestre de 2021. No ano passado, quando assumimos a operação de Fisia, negociamos um prazo adicional de pagamento de produtos com a Nike, o que resultou em poucos pagamentos a fornecedor no primeiro trimestre de 2021 na Fisia e melhorou o fluxo de caixa desse período. Já no primeiro trimestre de 2022, além desse efeito não ser observado, o que leva o trimestre a apresentar uma sazonalidade mais normalizada, houve um crescimento bem acelerado de Fisia, o que aumenta o consumo de capital de giro no período. O fluxo de caixa de investimentos foi impactado por investimentos em tecnologia, logística, projetos de loja, Centauro G5 e Nike Value Store, e pelos investimentos nas empresas OneFan e X3M. Terminamos o primeiro trimestre do ano com 361 milhões de reais em caixa e uma dívida líquida de 628 milhões de reais. Nossa posição final de alavancagem financeira é confortável em 0,7 vezes. Adicionalmente, em maio de 2022, concluímos nossa terceira e maior emissão de debêntures, no valor de R$500 milhões, com vencimento em 2027. Os recursos serão importantes para financiarmos nossas necessidades de CAPEX e o crescimento da companhia. Podemos seguir para o slide 14 da apresentação. Aumentamos em 25% o CAPEX do primeiro trimestre. Além dos investimentos em projetos de tecnologia e logística, seguimos com investimentos para a expansão de lojas E5 da Centauro e iniciamos os primeiros projetos de loja Nike Value e Nike Store da Fisia. Nesse trimestre, abrimos 3 novas lojas E5 e uma Nike Value Store, já mencionada em Santa Catarina. Abrimos agora para perguntas que podem ser enviadas para nós diretamente nessa plataforma de webcast. Mais uma vez, muito obrigado pela participação.
Com a primeira pergunta, e aí a gente vai fazendo essa dobradinha. A primeira pergunta que a gente recebeu é do Richard, do BBI, do Bradesco, e são duas. A primeira é: a performance do canal de e-commerce da Fisia tem sido impressionante. Pode falar um pouco sobre o potencial de receita desse canal no médio e longo prazo? Essa pergunta também veio com o mesmo conteúdo do Felipe Casemiro, do HSBC. Deixa eu responder a primeira, daí eu vou para a segunda. O potencial é enorme, né? E aí, primeiro, porque a marca Nike é uma marca muito forte, muito conhecida e muito querida, né? E, portanto, muito buscada, fazendo com que seja possível atrair fluxo para o canal digital numa dinâmica muito atrativa do ponto de vista de custo de marketing, né? Porque atrair o cliente é facilitado por todo um esforço de topo de funil que a marca faz no mundo e que a gente também faz aqui no Brasil por ela. Então, isso ajuda muito a desenvolver um canal digital e a não precisar tanto brigar pelos últimos cliques, né? A maior parte das buscas dos acessos ao nosso site já são buscas direcionadas à Nike. Historicamente, as vendas digitais da Nike, não de Nike.com, mas vendas pela internet da Nike, representa aproximadamente metade das vendas da Nike no Brasil, né? Então, acho que isso dá uma indicação, e a gente aproveita uma tendência secular de crescimento desse canal. E ainda tem uma série de iniciativas internas, né? Então a marca é muito forte, o canal, ela já está presente no canal digital, tem uma tendência secular do crescimento de e-commerce e, por fim, tem uma série de iniciativas internas, por exemplo, para a gente melhorar nível de serviço, para a gente desenvolver um aplicativo. 50% da venda digital da Centauro através de um aplicativo, e a Nike não tem um aplicativo de e-commerce, né? Então tem muita coisa a ser feita aqui, o que faz a gente acreditar que a gente está só no começo dessa história aqui. E aproveitando muito a escala, né? Os canais digitais do grupo, né, representam 30% da venda do grupo, e isso possibilita que a gente invista bastante agora em supply chain, em melhorar o nível de serviço, incluindo as plataformas tecnológicas. É sem dúvida um ponto muito importante para a nossa tese. Obrigado, Richard e Felipe, pela pergunta. E aí, seguindo numa segunda pergunta do Richard aqui, você comentou que as investidas da SPF Ventures deverão gerar 100 milhões de receita de serviço nesse ano. Pode falar um pouco sobre o potencial de receita de serviço no longo prazo? Falar um pouco sobre o tipo de companhia que vocês estão olhando como próximo alvo de aquisição? Legal. A gente tem participações distintas, né, nas empresas, mas o que eu acho que é legal a gente pontuar, para mim, é a concretude da nossa ambição. Né? A gente tem a intenção de construir um ecossistema de esporte do Brasil. Né? E um ano e meio atrás, na prática, né, até dezembro de 2020, éramos Centauro. E um ano e meio depois, somos Centauro, Fisia, NWB, OneFan, X3M, FitDance. Então, para mim, o primeiro ponto aqui é demonstrar o comprometimento genuíno com essa tese. O segundo ponto é que o ecossistema são todas essas empresas, né? Não é só as novas investidas, mas elas contribuem muito para fomentar fluxo e audiência para venda de produto, né? Como a gente vê na parceria de Nike Desimpedidos, como a gente vê na construção de um canal de corrida pela NWB, chamado Corrida na Veia, tentando se relacionar com os corredores no começo de funil, como a gente vê na parceria da OneFan fazendo aplicativos de clubes e as conexões que isso pode gerar ou nos eventos que a partir de agora X3M passa a fazer. Né? A nossa leitura é que a gente é uma empresa de esporte e a gente gere as comunidades do esporte. E essas empresas adicionam capacidade de ingerir esses consumidores, essas pessoas, essas audiências. Né? Além disso, eles são uma fonte de receita. E para mim é motivo de muito orgulho olhar que essa empresa investiu em quatro empresas que vão faturar 100 milhões de publicidade, de venda de tecnologia, de venda de evento. Né? Isso está só começando e a gente vê, sim, um potencial enorme de crescimento de receita aqui em todas essas investidas. A gente, esse ano, espera focar bastante em criar as conexões entre todas as nossas empresas, até mais do que em fazer muitos mais investimentos. Tá? Então, acho que a gente vai agora... Teve um sprint de aquisições, e agora a gente vai dar uma organizada e focar bastante nas conexões. Tá? Então, agora a gente sempre está atento com o objetivo de formar esse ecossistema. Então, se as coisas aparecerem, a gente vai sempre olhar. E é isso. Obrigado, Richard. Deixa eu passar aqui para mais uma, e aí eu acho que eu posso responder, do Eric Huang, de Santander. Bom dia, parabéns pelos resultados e obrigado por pegarem nossas perguntas. Do nosso lado temos duas. Poderiam passar um update dos avanços na Fisia, além das velhas stores e Nike stores? Quais as principais entregas devemos esperar na Fisia em 2022? Além disso, como está o processo de internalização da logística da Fisia? Eu pego essa, e aí a segunda aqui, Salazar, daí você pega, tá? A prioridade número um em FIS é esse avanço, né, no Direct Consumer, e ele é calcado no avanço em Nike.com, que a gente acabamos de comentar, né, e comentar na pergunta anterior também o que está por vir, né, como aplicativo, como nível de serviço. E para a loja, o potencial é enorme. As value stores são um tipo de loja muito adequado para o mercado brasileiro. Ele dá acesso a uma marca muito desejada num preço acessível, né? Num preço que o consumidor brasileiro consegue encaixar no seu bolso, e essa é um modelo de loja, um formato super penetrado no Brasil. A gente passou o ano passado trabalhando em rentabilizar esse canal, né, focando bastante tanto em DNA como em margem bruta, na revisão da proporção do que é closeout e do que é rebuy, e esse ano a gente começa a acelerar a abertura dessas lojas, que eu acho que trazem um potencial de venda e de conexão da marca com um determinado grupo de consumidores que é muito especial. E as Nike Stores, a gente começa, e aí hoje não tem nenhuma Nike Store no Brasil, a gente vai abrir a primeira em 60 dias, e a gente começa a entrar no mercado brasileiro com essas lojas da Nike, lojas de 800 metros quadrados que contam a história da marca e que vão ajudar a gente a estabelecer um canal para conectar uma história de casual e para conectar uma história para a mulher, que hoje há espaço para a marca fazer mais. E aí, em Físia, tem dois processos grandes de integração, né? Um é da plataforma de tecnologia, e essa está em curso, já está, uma parte do fluxo já está sendo testado, né? A gente testa migrando uma parte do fluxo para a nossa plataforma, e aí tem uma série de avanços em cima dessa plataforma ao longo do ano, além disso, o desenvolvimento do aplicativo de e-commerce da Nike. E sobre logística, a gente vai fazer os movimentos faseados, né? Então, esse ano a gente deve dar início num CD novo no Nordeste e em service centers em São Paulo, né? E depois outras capitais. Se vocês lembrarem, a gente tem três focos aqui para melhorar o nível de serviço digital. Um é fazer mais metro quadrado de CD no Nordeste e eventualmente no Sudeste, Nordeste esse ano, do Sudeste ano que vem, para a gente entregar mais rápido do CD. O segundo é fazer service centers nas cidades que têm muita densidade, por exemplo, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, para entregar mais rápido nessas cidades. E o terceiro é desenvolver o ship from store avançado nas cidades importantes que não estão perto desses polos, né? E isso tudo está em curso, mas a internalização completa da logística é só no ano que vem, tanto por um pace de execução mesmo, né? São projetos grandes, mudar sistema é fácil, tem conexão, enfim, de WMS, TMS, etc., quanto por uma racionalização de uso de capital. Como a gente comentou, a gente tem muito respeito pelo ano que a gente está vivendo aqui, e a gente tem limitações autoimpostas aqui de alavancagem na companhia, né? Imaginando que trabalhando com vários cenários conservadores aqui. Então, esse é o pace que a gente está. Salazar, eu vou passar a palavra para você responder a segunda sobre margem bruta, pode ser? Eu não li a pergunta ainda.
Perfeito. Então, veio o Pedro falou a pergunta do Eric, e essa pergunta também foi feita pela Maria Clara, do Itaú. Como devemos enxergar a dinâmica da margem bruta ao longo do ano? Como a atual situação cambial pode impactar na visibilidade de margens? Além disso, com relação à alavancagem operacional, o primeiro quarto apresentou um bom avanço, com uma margem EBITDA bastante sólida. Como devemos observar essa dinâmica ao longo do ano? Eu vou ser aqui um pouco, talvez, repetitivo, né? Em relação ao que a gente vem comentando, e a gente continua assim um pouco ancorado nos nossos comentários anteriores. A gente não deve ter uma margem bruta muito diferente de 2021. A variação cambial, ela já está redeada para o ano. Ela foi redeada num câmbio acima de 2021, obviamente, né? O câmbio começou a subir no final do ano passado, então a gente faz a nossa proteção, a nossa compra da moeda com 9 meses de antecedência. Isso daí teria um impacto negativo na margem, mas o crescimento do share de DTC na Físia compensa esse efeito. Quanto à margem EBITDA, nesse ano, a gente vai ter investimentos estratégicos em áreas da companhia. Acho que a gente já mencionou isso anteriormente, logística, o Pedro acabou de discorrer um pouco sobre o que a gente vai estar fazendo. Acho que a gente também está investindo mais em marketing, branding mesmo, né? Principalmente Centauro. Isso daí vai aumentar as nossas despesas, tá certo? Então, a alavancagem operacional compensa esses gastos e a gente vai ter uma margem EBITDA bem similar à de 2021. Ou seja, a gente continua ainda bem ancorado, né? Ainda não teve nenhuma mudança significativa em relação ao que a gente vinha comentando com vocês. Sou eu agora, João. Continuando aqui, a gente tem uma outra pergunta da Maria Clara, do Itaú, né? Como vocês têm... São duas, né? Duas perguntas, na verdade, com relação à perspectiva de vendas e rentabilidade. Rentabilidade eu acho que eu já respondi. E como vocês têm percebido o ritmo de vendas no segundo quarto? Podemos esperar que o ritmo sólido do primeiro quarto seja sustentado? Maria Clara, assim, sim, obviamente. Apesar de eu particularmente não gostar de gritar gol antes de a bola entrar, abriu, a bola entrou, tá certo? Mas ainda nós temos 2 meses pela frente. Então, o ritmo em abril foi muito bom. A gente tem uma recuperação, a Fisia continua voando. A gente tem uma recuperação bem sólida em loja física. E os canais digitais, de uma certa maneira, continuam performando bem. Então, por enquanto, so far, so good. Estou passando a bola aqui para o Pedro agora, né?
Boa. Boa, Salazar. Obrigado. Vou pegar aqui. Acho que agora a próxima é da Irma, da Goldman. Obrigado, Irma, pelas perguntas. São algumas aqui, tá? Eu vou começar com as primeiras. Primeiro, quais são as outras iniciativas mapeadas pela Fisia? Eu acho que eu comentei um pouco, Irma, acima, mas assim, quer dizer, no canal digital a gente tem internalização da plataforma, construção de um aplicativo, e aí não só na Fisia, mas melhoria no nível de serviço, tanto de Fisia quanto de Centauro. E a gente tem a expansão das NVS, que tem uma potência incrível, né, cada loja, e que hoje fazia muito tempo que não, nenhuma era aberta. A primeira que abriu nos surpreendeu, que sob nossa gestão está surpreendendo bastante, e a gente tem um mapa bem sólido aqui de expansão. E terceiro, Nike Store. E aí tem uma série de coisas para o futuro, né? De multicanalidade, de conexão de Fisia com o grupo. Então, nós estamos no começo, né? Está um ano com a gente e nós estamos no começo de uma história aqui. E a segunda é: a Nike já é uma marca líder no mercado esportivo do Brasil. Em quais segmentos ou canais vocês ainda enxergam oportunidades para ganho de share? E aqui, irmã, assim, eu tenho uma questão sobre como a gente define esse mercado, né? Os produtos, vários dos produtos, não só da Nike, mas também da Nike, são produtos que não são necessariamente usados para fazer esporte. Eles são usados, claro, para fazer esporte, mas não só. E eu acho que esse é um mercado que se mistura de alguma forma com o bolso de moda. As pessoas compram vários tênis. Se a gente pensar as principais franquias de casual da Nike, Air Force One, Dunk, Jordans, eles são produtos muito usados. Eles quase substituem brown shoes, né? As pessoas estão usando para trabalhar, para passear. Então, este mercado, na minha opinião, é muito maior do que o mercado visto restritivamente como esportivo, para fazer esporte. Eu acho que a gente disputa o bolso de moda. De modo que eu entendo esse mercado como um mercado enorme. Do ponto de vista de segmentos e públicos, eu acho que tem alguns aqui. Então, um é um público com menor potencial aquisitivo, e por isso a Nike velho, né, que tem, a gente dá acesso à marca com produtos de coleções antigas ou de closeouts. Um segundo, eu acho que ainda tem um espaço enorme para crescimento no feminino, para mulher. Ainda não é fácil encontrar uma mulher encontrar um produto Nike no Brasil, e acho que as lojas Nike Store, algumas iniciativas do wholesale, algumas parcerias vão ajudar muito nisso, e acho que tem um potencial de crescimento no casual. Tem canal para isso, né? Tem players relevantes, mas pode ter mais, e aqui as Nike Store são, por exemplo, um jeito da gente expandir esse alcance. Então, tem muita coisa para fazer, muita coisa. E também é importante dizer, e isso vale para Nike, para Centauro, para todas, né? Que esse é um mercado que cresce. A gente tem um país que, por enquanto, investe 0,5% do PIB em esporte, que tem metade dele sedentário, e que as pessoas... Esporte, às vezes a gente pensa em coisas muito drásticas, né? O esporte mais praticado no país é caminhada. E cada vez mais a gente caminha, e as pessoas que caminham precisam de produto para caminhar, precisam de um tênis, precisam de uma camiseta, precisam de... Então a gente tem um número de pessoas entrando nesse mercado todos os anos, e acho que agora ainda mais preocupados com saúde, com atividade física, que nos deixam bem otimistas das perspectivas de crescimento do mercado. Além das alternativas que a gente tem para ganhar mais dele. Vou pegar uma terceira aqui da Irma. Obrigado pela divulgação da meta de receber as investidas da SPF Ventures. Como deveríamos imaginar a margem dessas operações? Aí, obrigado, Irma. Aqui é uma perspectiva, tá, de receita. A gente tem uma preocupação muito grande de tratar essas investidas com o timing certo, né? Então, elas não estão pressionadas para entregar essa receita, inclusive essa receita, né, delas e tal. E a gente cuida muito disso, porque a batida de uma empresa mais sólida, né, e estável é mais fácil de você prever o futuro, e aí a gente pode cobrar, sim, crescimento e tal, do Centauro de Físia. Para essas empresas, a gente quer que elas andem no ritmo acelerado delas, tá? A razão pela qual a gente deu uma dimensão é porque a gente acha que a gente fez movimentos relevantes e que seria legal dividir com todo mundo que a gente está nesse lugar. A gente, como tudo que a gente faz, a gente está construindo esse ecossistema sem prejudicar o curto prazo. Então, essas empresas são empresas que são neutras do ponto de vista de caixa e de resultado, né, para a companhia. E com potencial de crescimento enorme, porque se a gente está falando dessa oportunidade para a FIS e para a Centauro, se essas empresas estão apresentando esses crescimentos, eu só posso imaginar que empresas que estão no começo da sua história com uma participação super pequena, cada uma, né, no seu mercado, no mercado de publicidade e tecnologia, pode fazer. E a gente vê por iniciativas, né, acompanhando por dentro, assim, que essa galera vai crescer muito e gerar muito valor aqui. E, de novo, a gente tem uma tese de ecossistema, né? E essas empresas vêm para contribuir e fazer parte para o ecossistema e emprestar as suas competências também para o grupo, assim como tomar emprestada do grupo várias competências, né? Então, a receita é uma métrica aqui, mas talvez não a principal. Tem mais uma, Irma, obrigado por essas três. Eu vou só passar a quarta aqui, a quarta parte da pergunta para o Salazar. Salazar, você responde essa parte?
Claro, Pedro. Vocês comentam da maior competitividade no canal online. Poderiam dar um pouquinho mais de detalhe? Irma, é o seguinte, o mercado online ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, volátil, vamos dizer assim, né? A comparabilidade de preços é mais fácil para o consumidor. E aí, quando você passa uma coleção, os preços ficam mais livres para os varejistas descontarem, né? Então, nesse trimestre, né, que você vem depois da época de Black Friday e Natal, a coleção está um pouco mais velha, né, vamos dizer assim. Isso acontece, entendeu? Mas a gente entende isso como uma questão conjuntural, uma questão circunstancial. Então, acho que essa é a resposta. A gente só quis deixar claro, para dar um pouquinho mais de visibilidade, que é um mercado que ficou um pouquinho mais competitivo nesse primeiro tri. E aí, Pedro, continuando aqui, eu tenho mais uma pergunta aqui, que é do Vinícius Pitinini, da Quantitas, que ele pergunta: bom dia, minha pergunta é sobre o DIFAL, como vocês vão contabilizar os ganhos a partir do segundo trimestre de 2022 e qual a estratégia para neutralizar os impactos para frente, poderão fazer preço diferente para o Estado no online? É assim, Vinícius, eu vou dar uma resposta um tanto quanto burocrática, talvez jurídica aqui, tá certo? Na orientação da nossa área jurídica, basicamente é o seguinte, né? Para você conseguir continuar apurando os resultados do DIFAL como a gente teve até meados de abril, você a gente teria que conseguir algumas liminares, tá certo? E tem que conseguir essas liminares por estado, tá certo? Basicamente, a posição dos juízes em cada estado foi de devolver o problema de não dar nenhuma liminar e devolver o problema para o STF, dizendo: STF, você resolve essa questão aqui, se esse diferencial de alíquota tem que ser cobrado a partir de agora, né, 14 de abril, ou se somente em 2023, tá certo? Então, obviamente, a gente vai entrar com as ações, né, para a gente brigar por esse direito, por esses recursos ainda em 2022, e aí a gente vai estar fazendo um depósito judicial. Então, vai sair caixa da companhia, só que em vez de ser para pagar o Estado, a gente vai estar pagando, a gente vai estar colocando os recursos num depósito judicial. Isso significa que a gente vai passar por esse resultado, né, por esse custo, no PNL da companhia, tá certo? E lá na frente, quando o STF decidir se é válido a cobrança a partir de 23 ou já a partir de 22, se for a partir de 22, nada vai acontecer, já passou pelo resultado, eu perco o dinheiro que eu depositei, eu pago de fato o dinheiro para o Estado que eu depositei no depósito judicial. E se a gente se o STF dizer que é só a partir de 2023, quando ele decidir isso, eu passo pelo resultado, saio do depósito judicial e esse dinheiro entra para o caixa da companhia. É basicamente isso. Ou seja, a gente a partir de abril, né, 14 de abril, a gente vai estar reportando os resultados como era antes dessa questão do DIFAL, como se a alíquota existisse, tá bom? Acho que é isso.
Obrigado. Vamos lá. Pra seguinte aqui, que é do Leonardo Andrade, da Mar. Também, a pergunta também foi do Alex Tanaka, da Alphaqui, tá? Então, a mesma essência da pergunta, né? A performance muito bem sucedida do canal digital do Infizia levaria vocês a considerar uma aceleração do plano de abertura das Next Store, dado o ganho de convicção na fortaleza da marca? Poderiam compartilhar um update no plano de expansão de lojas da Infizia? Obrigado. A gente está muito animado com a possibilidade de abrir lojas da Infizia, tanto as Nike Value Store, né, que são lojas lindas e muito potentes, né, adequadas para determinados públicos, quanto as Nike Store. A velocidade de Nike Value vai ser maior, porque é um modelo que já está aprovado, que a gente conhece a rentabilidade, conhece o potencial de venda, e o modelo de Nike Store é um modelo que a gente está introduzindo, então a gente vai aos poucos, primeiro porque a gente entende que esse é o jeito certo de entrar no país, e segundo porque a gente também precisa ir alocando capital à medida que a gente vai tendo mais certeza do retorno, né? Então, por esses dois motivos, a gente vai evoluir em etapas aqui. A gente deve, esse ano, abrir algo como 20 lojas da Nike, aproximadamente 15 Velho e 5 Nike Store. E a gente vai abrir lojas muito potentes, porque essa é a questão, né? A Nike não está ainda. Não está no Brasil, né, do ponto de vista de loja. Então, as primeiras lojas são em lugares com muita potência de venda, muito relevantes para a marca. Aqui tem um canal relevante de venda e de crescimento para esse ano, especialmente para o ano que vem, à medida que as lojas tendem a abrir mais para o final do ano e entram com a venda cheia para o ano que vem. Né? Obrigado pela pergunta, Leonardo e Tanaka. E aí tem mais o Tanaka aqui. São três, vou pegar aqui. Então, a primeira, há espaço para abrir lojas de rua no modelo Nike Value Store? Sem dúvida, já tem. O modelo de Nike Value é um modelo de destino, né? E ele tem lojas em outlets e potencialmente na rua. Enfim, tem, por exemplo, em Osasco, ao lado de um Carrefour, tem funciona assim. A gente vai começar por shopping também, porque a nossa máquina de expansão já está azeitada para isso. Tá? Por onde a gente começa, mas a gente vai olhar assim, rua. Não, para o futuro, tá? Segundo, qual o percentual dos produtos da Nike fabricados no Brasil? 40%, a gente passou de 40%, né? E acho que aqui a gente está avançando gradativamente. em função das variações cambiais, é importante que a gente traga aqui algumas linhas para que a gente possa manter a acessibilidade a determinados produtos. Tem produtos que não faz sentido fabricar aqui pela escala, que afinal, o custo de fabricar fora é até melhor pela escala global que a Nike proporciona. Tá? E terceiro, no segmento de vestuário, haverá produtos fabricados no Brasil? Sim, a expectativa é que sim, né? Já tem coisas, tá? A camisa da seleção brasileira é fabricada aqui, né? E vai ser um produto relevante para esse ano. Mas tem avanços que podem ser importantes, especialmente para alguns produtos de primeiro preço, né? Quer dizer, da primeiro preço para a Nike, né? Não primeiro preço para o mercado, mas primeiro preço para a Nike ali. Tem alguns produtos que seria importante a gente achar um jeito de baratear, e a gente está trabalhando nisso, mas não é uma questão para... Isso não será resolvido esse ano, tá? Esse é um processo que, com razão, é tratado com muito cuidado, com muita cautela, porque envolve homologação de fábricas, envolve uma preocupação enorme aqui da gente dar um passo na direção certa. Então, a gente vai fazer isso, mas não com calma, tá? Uma outra pergunta aqui do Wagner, da Quantitas. Podem comentar a troca de CTO com a entrada do Ari no lugar do Marcelo, as profissões com habilidades semelhantes, troca de liderança, mudança de tecnologia? Obrigado, Wagner, pela pergunta. Essa foi uma mudança estruturada. O Marcel quis fazer uma pausa, né, e tratou isso com muita maturidade, e a gente está articulando essa mudança há algum tempo. Mas não é uma mudança de rumo, não. O Ari é um cara, inclusive, que sucedeu o Marcel no Grupo Zap no passado, depois foi para a Único e agora se junta aqui e está aqui já há alguns meses, então, né, com a gente. E primeiras impressões muito boas, né? Claro, são pessoas diferentes, e acho que o Ari vai trazer uma camada de construção, de pragmatismo, que vai ajudar a gente a avançar. Mas aqui foram circunstâncias da vida, né? Da vida das pessoas, e a gente tem que lidar com isso. Mas eu estou bastante empolgado com os rumos que a gente está tomando, com como a gente está organizando aqui, repensando um pouco a área de produtos também, de tecnologia, as tribos, produtos de tecnologia, eu quero dizer, né? Então, acho que tem bastante coisa para fazer, e o Ari chegou aí com sangue novo, e tô bastante contente e orgulhoso dele ter topado o nosso desafio aqui. Tem coisa boa vindo. Salazar, eu vou te passar a bola aqui para acho que essas últimas perguntas aqui, porque a gente está chegando quase no final.
Ok, Pedro, pode deixar. Então, vamos lá. Tem a pergunta aqui do Gustavo Oliveira, da Tower.3. Salazar, bom dia. Por favor, pode esclarecer o uso de créditos tributários da Fisia e a redução de outras contas a pagar da Nike? Esses ajustes já terminaram ou ainda deverão afetar a geração de caixa no restante do ano? Obrigado. O PiscoFins, a gente tem duas contas que a gente tem para pagar a Nike Inc., né, relativo ao preço de aquisição. O crédito que eles tinham de PiscoFins e de ICMS antes da aquisição. O PiscoFins deve acabar nesse ano, então a gente vai usar todos os créditos tributários que a Fisia tinha antes, e a gente acaba de pagar a Nike. Está previsto, isso aí termina em, acho que terceiro trimestre, se eu não me engano, né? Então a gente termina, quita essa parte. E aí o crédito do ICMS, eu só vou começar a efetivamente utilizá-lo, esse crédito anterior, quando a gente conseguir implementar o incentivo fiscal na Fisia, né? Com esse incentivo fiscal a gente vai consumir esses créditos do ICMS que a gente tem para pagar para a Nike. E isso só vai acontecer a partir de 2023. Então, resumindo a resposta aqui, PiscoFins a gente acaba nesse ano, até o terceiro trimestre, e o ICMS a gente acaba no ano que vem, quando a gente implantar o incentivo fiscal. E aí tem uma outra pergunta aqui, com relação ao nível de estoque, né, que cresceu pouco ano a ano, como está a evolução da cadeia de abastecimento de produtos com os novos lockdowns na Ásia. Eu acho que a resposta aqui é a seguinte, a gente não está na situação ótima, tá certo? Porque continua tendo falhas, né, atrasos na cadeia de suprimento, né? Isso não cria problema na venda de uma maneira geral, tá certo? Porque você vê, a gente está conseguindo crescer e fazer o nosso resultado apesar desses problemas. Só que o único problema é que ele torna a administração da companhia no dia a dia um pouquinho mais complexo, porque as coleções elas não estão vindo exatamente como planejadas, tá entendendo? Então, a gente às vezes, uma coleção que está sendo vendida agora, tem produtos da própria coleção, produtos da coleção passada, que chegaram atrasados. Então, a gente está tendo que ter um pouquinho mais de sofisticação, talvez, um pouquinho mais de trabalho para administrar isso daqui. Então, resumo da ópera, talvez até se a gente tivesse numa situação normalizada da cadeia de fornecimento, talvez a gente até pudesse vender mais. Está entendendo? Uma situação interessante, né? Mas, de uma maneira geral, eu diria que a gente tem problemas, como todo mundo está tendo no mundo inteiro, e a gente, através do excelente trabalho que o pessoal da Fisia está fazendo, a gente tem conseguido minimizar esses problemas no dia a dia, conseguindo até continuar vendendo, atingindo nossos objetivos, e eventualmente até quando a situação normalizar, a gente pode ter até um pequeno potencial aí de aumentar as vendas. Muito bem, Pedro, acho que passo aqui agora para você para fazer o encerramento.
Obrigado, Salazar. A gente vai aqui encerrar a sessão de perguntas e respostas. O nosso time de RI segue à disposição para esclarecer outras dúvidas que possam surgir. Ficamos muito satisfeitos com os resultados obtidos nesse primeiro trimestre de 2022, mas sabemos que ainda temos muito a entregar para obter resultados ainda melhores. Como falamos no nosso último call, sabemos que esse ano de 2022 será um ano desafiador, porém, continuamos comprometidos com a entrega de resultados sustentáveis no curto e no longo prazo. E iniciar um ano com resultado sólido nos dá mais confiança que estamos no caminho certo. Agradecemos aos nossos acionistas, conselheiros, colaboradores e todos os parceiros que nos acompanham e acreditam no futuro que almejamos para a nossa companhia. Obrigado pela participação em mais um call de resultados. Esperamos que continuem nos acompanhando no que vem pela frente. Um bom dia a todos. Tchau.